Bezerra Shem, da Flamed Gimel, Tata de Shuot, olá pessoal, bem-vindos a novo Dav Shalom Alechem, olá a todos. Estamos da Flamed Gimel na quinta linha, Matnit no final da linha, começando uma nova Mishnah, continuando esse assunto de Shvat HaEdut, o juramento do testemunho. Ou seja, por exemplo, Reuven quer cobrar 100 reais de Shimon, ele chama duas testemunhas que viram um empréstimo, ou que sabem da dívida. No caso, as duas testemunhas juraram que não sabem de nada, juraram em falso sobre o testemunho que tem a ver com a cobrança de dinheiro. Então, eles pecaram o pecado de Shvuat HaEdut falsa e trazem um sacrifício cada um, Korban Levi Oret. Se o testemunho não tem nada a ver com a cobrança de dinheiro, então não existe Shvuat HaEdut. A diferença entre Shvuat HaEdut, o juramento do testemunho, e o juramento normal, é que no caso do juramento sobre o testemunho, mesmo se as testemunhas juraram em falso Bemezid, sabendo que estavam mentindo, sabendo do pecado, trazem o sacrifício, no caso de um juramento normal, só trazem o sacrifício se fizeram Beshogek, não estavam cientes da proibição. Fala Mishnah, Mashbi ani alechem, im lo tavo veteiduni, sheesh le beyat ploni, picadon, utzumet yad, vegezer veaveda. Digamos, Reuven chega para duas testemunhas e diz, venham testemunhar, que Shimon tem um depósito meu, Shimon pegou emprestado de mim, digamos, trigo, ele roubou de mim trigo e achou o trigo meu perdido e pegou para si em vez de me devolver. As testemunhas sabiam disso, mas juraram que não sabem de nada. Eles fizeram um juramento só, englobando tudo isso. Então eles trazem um sacrifício só cada um. Se essas testemunhas detalharam que eles juram que não sabem do roubo, nem do empréstimo, nem do que foi perdido, nem do depósito, então eles detalharam, é como se eles juraram um juramento sobre cada coisa. Então, sobre cada coisa que eles mencionaram, trazem um sacrifício. Mencionaram quatro coisas, quatro sacrifícios cada um. Mas piani alechem lo tavou veteidu, sheesh le beatloni, picador chitim, veseurim e kusmim. Reuven chega para duas testemunhas e diz, venham testemunhar que eu depositei com Shimon trigo, cevada e espelta. E ele não me devolveu. As testemunhas sabiam disso. Shvash eran yodim e chaidut, mesmo assim juraram que não sabiam. Eles juraram um juramento sobre tudo, englobando todas essas coisas. Então eles trazem um sacrifício só. Se eles detalham, nós não sabemos nada sobre o trigo, nem sobre a cevada, nem sobre a espelta, e juraram. Sobre cada coisa que eles mencionaram, trazem um sacrifício. Como se eles juraram sobre cada coisa, de forma independente. Mas bem alechem, im lo tavou veteiduni, sheesh le beatloni nezek vechatzi nezek. Outra situação, ele chega para duas testemunhas e diz, vem um testemunhar que Shimon me deve uma indenização, ou Hatzinezek, metade de uma indenização. Tashlume Kefer, ou que Shimon furtou um objeto e tem que pagar o dobro. Metashlume Erbav Hamisha, ou que ele furtou um animal, ele abateu ou vendeu, tem que pagar às vezes quatro vezes, às vezes cinco vezes o valor do animal. Outra situação, Veshanas Ishploni Edbiti, ou se Reuven chama as duas testemunhas para virem testemunhar que Shimon violentou a filha de Reuven, o Pitai Biti, ou que incitou ela a fazer a relação, e fizeram a relação. No caso, Shimon tem que pagar a multa. Mexeikari Bini, ou que vem um testemunhar que o filho dele, filho de Reuven, bateu nele. Mexeikavar Bichaveri, ou que Shimon machucou ele. Shimon terá que pagar Reuven. Ou Reuven falou para as testemunhas, vem uma testemunha que Shimon, ele queimou os cereais de Reuven no dia do Kippur, e teria que pagar. Todos esses casos, se as testemunhas juraram que não sabem e sabiam, fizeram Shvuat HaEdut falsa, trazem o sacrifício. Todos esses casos se trata de um testemunho que tem a ver com a cobrança de dinheiro. Fala Gemara, e Bairro perguntaram aos sábios, mas pia edek nasma, o que acontece se Shimon fez algo de errado a Reuven e teria que pagar uma multa, não uma dívida? E Reuven chamou duas testemunhas que juraram que não sabiam de nada e é mentira. Será que eles trazem o sacrifício ou não? From a Bíblia de Rabi Elazar e Rabi Shimon, não te baila. Essa pergunta nem começa conforme a opinião de Rabi Elazar e Rabi Shimon. Que o quê? Da Maria, vou e din veaído. Ali, como a gente sabe já, é que Modé Beknas Patur. Se Shimon fez algo de errado a Reuven, teria que pagar uma multa. Se ele vai para o tribunal e ele confessa, ele está isento de pagar a multa. Rabi Elazar e Rabi Shimon sustenta que se vem duas testemunhas depois que Shimon ele confessou, ou antes, não faz a mínima diferença, as duas testemunhas obrigam Shimon a pagar a multa. Mesmo que ele confessou, ele se isentou, as duas testemunhas que vêm para o tribunal obrigam Shimon a pagar a multa. Então, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, não existe nenhuma diferença entre um testemunho sobre uma mamon, uma dívida, ou sobre uma multa. Porque as testemunhas conseguem obrigar Shimon a pagar a multa de forma definitiva. Então tem o mesmo peso. Então, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, as testemunhas juraram que não sabem de nada, trazem o sacrifício de Shuata e tudo. Kitibai lan chaliba de Rabanan, a pergunta só começa conforme Rahamim. Que o que? De Amri Modebe Knas, Hakak Bao Edim Patur, falaram Rahamim. Se duas testemunhas vêm para o tribunal, testemunham contra Shimon, o tribunal vai obrigar Shimon a pagar a multa. Mas se Shimon veio e confessou, antes das testemunhas vierem, ele se isenta de pagar a multa. Depois duas testemunhas vêm, não obrigam Shimon a pagar a multa, porque ele já confessou antes. Então, conforme o Rahamim, temos a questão. Shimon, ele pode confessar e se isentar de pagar a multa, mesmo que venham duas testemunhas depois, não faz a mínima diferença. Então eu posso pensar que se as testemunhas juram que não sabem de nada, não trazem nenhum sacrifício. No caso de um empréstimo, por exemplo, Shimon não tem como se isentar de pagar. A obrigação é definitiva. Então, nesse caso, as testemunhas têm que trazer o sacrifício e fizeram shvata e tudo falsa. Mas talvez, se se trata da cobrança de uma multa, uma vez que Shimon ele tem o poder de confessar e se isentar de pagar, essa cobrança é fraca, é condicional. Reuven só vai poder cobrar de Shimon se as testemunhas vêm antes de Shimon vir confessar. É uma, conforme Rahamim, uma cobrança mais fraca. Talvez esse tipo de testemunho não obriga as testemunhas a trazerem o sacrifício de Shuata e Edut. Com relação a esses Rahamim que a gente acabou de mencionar, como qual opinião eles sustentam no nosso caso de Shvata Edut? Ou seja, Ilema Kirabiazam Rabi Shimon de Acha, Haki Amar Davar Agurem no Amon que Mamon Dam. Vimos esse debate no shiur anterior entre Rabiazam Rabi Shimon e Tanakama. Por exemplo, numa situação que Reuven emprestou dinheiro a Shimon e tem uma testemunha só que sabe disso. Reuven vem chamar essa testemunha e ele jura que não sabe de nada e é mentira. Então, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, essa testemunha tem que trazer o sacrifício. Porque davar agorem mamon que mamon dame. Ou seja, essa testemunha, se tivesse vindo para o tribunal, não teria obrigado Shimon a pagar. Para isso precisamos de duas testemunhas. Mas, essa testemunha obrigaria Shimon a jurar. Se Shimon confessa que deve, ele tem que pagar. Se ele continua insistindo que não deve, e tem uma testemunha contra ele, o tribunal vai obrigar Shimon a jurar que realmente ele não deve. Só assim ele se isenta de pagar. Se ele diz que não vai jurar, ele tem que pagar. Fala de Zabir Rabi Shimon que essa testemunha pode causar uma situação de Gorem Lemamon. Causar indiretamente que Shimon pague. Porque ele obriga Shimon a jurar, e se ele não jura, ele tem que pagar. Conforme Rabi Zabir Rabi Shimon, davara Gorem Lemamon que Mamon dame. Essa situação indireta tem o mesmo peso, a mesma relevância que uma situação direta, que duas testemunhas vêm obrigar Shimon a pagar. Ou seja, fala Rabi Elazar e Rabi Shimon que se uma testemunha jura que não sabe esse testemunho, e é mentira, ele traz o sacrifício. Por que ele deixou de vir testemunhar e deixou de obrigar Shimon a jurar? O que poderia causar aquele dia que ele não quer jurar e tenha que pagar. Então, conforme Rabi Elazar e Rabi Shimon, a questão na relação à multa nem começa. Porque, assim como disse Rabi Elazar e Rabi Shimon, que uma testemunha tem que fazer o sacrifício e jurou que não sabe o testemunho, assim também, se duas testemunhas juram que não sabem de nada e não vêm para o tribunal obrigar Shimon a pagar a multa, também tem que trazer o sacrifício. Porque uma testemunha jurou que não sabe o testemunho, ele causou, eliminou a possibilidade que Shimon pague. Tinha uma possibilidade que iria deixar de jurar e ter que pagar. Conforme a Rabi Elazar e Rabi Shimon, isso é suficiente para obrigar a testemunha a trazer o sacrifício. por ele ter jurado que não sabe esse testemunho, eliminou essa chance de obrigar Shimon a pagar, se ele não queira jurar. Então a mesma coisa, se Shimon fez algo de errado a Reuven, ele teria que pagar uma multa. As testemunhas jurando que não sabem de nada, eliminam a chance de Shimon pagar. Porque pode ser que eles vão chegar no tribunal antes de Shimon vir confessar, e Shimon ia ter que pagar a multa. Então, conforme a Bezab e Rabi Shimon, é óbvio que as duas semanas que juraram que não sabem de nada, eliminar a chance de obrigar Shimon a pagar a multa, tem que trazer o sacrifício do Shvuat Edu. Elaki Rabanan, de Ach. Então, a questão de ele sobre o caso da multa é só como Chachamim da Braita, sobre a testemunha única. Tanakama. David Avar Agorei Mamon Lav Kemomondami. O caso que a gente mencionou antes. Tem uma testemunha que sabe que Shimon pegou emprestado o dinheiro de Reuven. E ele jura que não sabe de nada. Conforme Itanakama, Hachamim, essa testemunha única, o Edechar, não traz nenhum sacrifício. Porque ele, indo para o tribunal, obrigaria Shimon a jurar. Essa é a consequência direta do testemunho dele. Não a pagar. Conforme Hachamim, Davar Agorem Mamon Lav Kemomondami. É diferente se a testemunha consegue causar diretamente ou indiretamente Shimon a pagar. E se ele vem para o tribunal, ele tem como causar indiretamente que Shimon pague, obrigando que Shimon jure, e se Shimon não quer jurar, Shimon vai ter que pagar. Mas é só algo indireto do testemunho dele. Então, conforme o Hachamim, isso não é suficiente para obrigar essa testemunha única a trazer o sacrifício de Shvuat Edut. Ele jurou que não sabe de nada. E sabia, não traz nenhum sacrifício conforme o Hachamim. Somente se ele poderia obrigar Shimon a pagar, aí ele teria que trazer o sacrifício por ter jurado, Shvuat Edut em falso. Mas a consequência direta do testemunho dele é obrigar Shimon a jurar. E conforme Hachamim, a consequência indireta, que se Shimon não vai querer jurar, vai ter que pagar, não tem o mesmo peso, a mesma relevância do que uma consequência direta. Se duas testemunhas indo ao tribunal, obrigam Shimon a pagar. Essa é a consequência direta. Se ele jurou que não sabe de nada, traz em casa um sacrifício. Com relação a uma testemunha única, ele não traz nenhum sacrifício. Então, mãe, qual é a lei no caso da multa? Eu poderia pensar que se as duas testemunhas juram que não sabem de nada sobre essa multa, eles não trazem nenhum sacrifício. Porque a obrigação de Shimon pagar a multa é muito fraca. Ele tem como se isentar do pagamento confessando antes das testemunhas chegarem. A obrigação dele é condicional, é parcial. Então eu poderia pensar que nesse caso, as testemunhas jurando não tem que trazer nenhum sacrifício. Eu poderia pensar diferente. Agora, se essa semana vem para o tribunal, Shimon tem que pagar a multa, porque não confessou ainda. Então, se essa semana vem agora, vão causar diretamente que o tribunal obrigue Shimon a pagar. Então, eu poderia pensar que essa semana jurando que não sabe de nada, trazendo um sacrifício. Se Shimon vem e confessa, ele não tem que pagar nada. Mas agora, ele não confessou ainda. Se essa semana chegam antes do que ele, o tribunal vai obrigar ele a pagar. Então, como fica isso aí no caso da multa? A obrigação de Shimon é fraca, porque se ele confessa, ele se isenta. Por outro lado, se as testemunhas vêm para o tribunal, vão causar diretamente que Shimon tenha que pagar a multa. Tashma apro. Mas bia ni alechem, im lo tavou betei, du nishesh le beyat poni nezek vechatsi nezek, nossa mishná. Reven chama duas testemunhas para vir testemunhar contra Shimon, que Shimon deve a ele meia indenização, chatsi nezek. Vea chatsi nezek, nação, uma prova para a nossa questão. Agora entendeu aqui que Hatzinezek se trata do Shortam, que a gente viu no tratado de Babacama. Só que o boi Tam de Shimon, um boi que não chifrou três vezes, chifrou um boi de Reuven. Shimon tem que pagar só meia indenização. Agora disse que essa meia indenização é uma multa, e a Mishnah disse que tem Shvuat Edut sobre isso, as mulheres trazem um sacrifício de um homem falso. Como é que não? Não tem prova, quem manda uma placa nisso que é mamona. Tem uma outra opinião que diz que essa meia indenização não é uma multa, é uma dívida normal. Tudo bem conforme essa opinião, mas temos uma outra opinião, que diz que essa meia indenização é uma multa. E a Mishnah diz que tem Shvuat Edut sobre isso, uma prova para a nossa questão. Não tem uma prova. Podemos muito bem dizer que Hatzinezek da nossa Mishnah não é do Shortam, não é desse boi manso, é de Tzrorot. que o, por exemplo, um boi de Shimon chutou uma pedra e quebrou um utensílio de Reuven. Recebemos esse de Moshe Rabbeinu, que Shimon paga só metade do dano, e isso não é uma multa, é uma dívida. Então pode ser que esse é o caso da Mishnah. As testemunhas juraram que não sabiam de nada, não foram testemunhas sobre uma dívida, sobre uma mona. E eles trazem um sacrifício. Tashum outra prova. Tashum e Kefer. As testemunhas juraram que não sabem de nada, mas sabiam que Shimon furtou um objeto de Reuven. Digamos que esse objeto vale 100. Shimon tem que pagar 200. É uma multa. E tem a lei da Shvuata e tudo como fala na nossa Mishnah. Uma Mishum Karna. Não tem nenhuma prova também. Porque quando Shimon paga 200, ele está pagando 100, que ele roubou. Isso é uma dívida. Os outros do dobro é a multa. Então, as semanas juraram que não sabem de nada, não foram testemunhas que Shimon deve uma dívida do 100 que ele roubou, por isso eles trazem o sacrifício, não tem prova para a lei da multa. Betashlumer Bavechamisham já também diz que as semanas juraram que não sabem de nada, mas Shimon tinha furtado, digamos, um boi de Reuven, tinha abatido ou vendido, tem que pagar o valor de 5 bois. Isso é uma multa. Omimshum Karna. Também aqui é a mesma resposta. Shimon tem que pagar 5 vezes o valor do boi, mas um valor do boi é uma dívida, o que foi o que ele roubou. As testemunhas juraram sobre isso também, juraram sobre uma monta, uma dívida. Eshvoata Edut. Xenás expone o Pitá et Biti. Reuven chamou as testemunhas que sabiam que Shimon violentou a filha de Reuven ou incitou ela e fez a relação com ela. Era uma jovem virgem. E Shimon tem que pagar uma multa, 50 shekelim de prata. E a Mishnah diz que tem Eshvoata Edut sobre isso, uma prova para a nossa questão. Fala, não tem prova, Mishon Boshet Upgam. Shimon, além da multa, tem que pagar também dívidas. Tem que pagar a vergonha que essa menina passou e o prejuízo físico dela. Ela era virgem, agora não é mais virgem. Então, as irmãs jurando sobre isso, fizeram Shvuata e Duk sobre uma dívida, não sobre somente as multas. Se isso é o que a Mishnah veio dizer, qual é a novidade? Já sabemos que se essas testemunhas juram sobre um testemunho que eles sabiam, e é um testemunho sobre uma dívida, eles têm que trazer o sacrifício. Qual é a novidade? Mamonão, são dívidas como empréstimos. Mesmo assim, não tem prova da Mishnah. Podemos ver que o princípio da Mishnah veio dizer uma novidade só, e o resto de passagem, e o final da Mishnah também. Reisha Hada Kamash Malan, de Hatz Nezek Tzlorot Mamono. O princípio da Mishnah veio ensinar essa lei: que se um animal de Shimon chuta uma pedra, por exemplo, e quebra um utensílio de Reuven, ele tem que pagar metade do dano, e isso não é uma multa, é uma dívida. E se as testemunhas juraram sobre isso, é Shvuata Edut, Seifa Hada Kamash Malan. A sequência da Mishnah veio falar uma outra lei: o resto de passagem, Veshei Dliget Gadishib Yom Kippurim, o caso que as testemunhas juraram que não sabiam de nada, mas sabiam que Shimon, no dia do Kippur, queimou os cereais de Reuven. Shimon tem que pagar. Essa é a novidade da Mishnah. E este voto é do Lapukemai. Por que eu poderia pensar diferente? Lapukemai de Rabino Yehonia ben Hakana. A Mishnah veio dizer que a lei não é como Rabino Yehonia ben Hakana. Detalhe Rabino Yehonia ben Hakana. Eu sei, Yom Kippurim, que é Shabbat de Tashmim, mas Shabbat de Chulé. Ou seja, no Shabbat, digamos, Shimon, ele fez um trabalho proibido e ao mesmo tempo causou um prejuízo a Reuven. Shimon tem pena de morte e não tem que pagar. Quando a pessoa faz dois atos que acarretam dois castigos e fez ao mesmo tempo, ele só recebe o castigo mais grave. Kam lei bedrava minei. Isso ali no Shabbat. Na Binecura Benacana diz que também no Kippur é a mesma coisa. Não só no Shabbat que Shimon tem pena de morte, também no Kippur que ele tem o castigo de karet por ter feito um trabalho proibido. Se ao mesmo tempo ele causou um prejuízo a outra pessoa, ele tem só o karet e não tem que pagar. A Mishnah veio contradizer isso. A Mishnah disse que se Shimon fez um trabalho proibido no Kippur e causou um prejuízo a Reuven, ele tem que pagar. Por isso, se as testemunhas juraram que não sabiam de nada, e esse testemunho envolvia uma cobrança de dinheiro, fizeram um Shvuata Edut. Essa é a novidade da Mishnah. Então não tem prova para a nossa questão da multa. Tashma Moda Pro. Mas piani alechem im lo tavo et eidun. Viramos a página. Sheotzi ishploni shemra al biti. O caso do Motzi Shemra. Por exemplo, Shimon se casou com a filha de Reuven. Se casaram e depois da primeira noite de casamento, Shimon vai para o tribunal e diz que ele suspeita Ele acusa que a filha de Reuven traiu ele entre o noivado e o casamento. Porque na hora da relação, na primeira noite, ela não era virgem. E depois ele foi desmentido, pois eles trouxeram o lençol que eles usaram e estava manchado de sangue. Shimon tem que pagar 100 escalinhos de prata de multa. O que aconteceu foi que ele fugiu do tribunal, o tribunal não conseguiu obrigar ele a pagar. Depois ele foi chamar duas testemunhas para vir testemunhar contra Shimon e eles juraram que não sabem de nada. Então, esse julgamento envolve o pagamento de uma multa. E a Breta diz que vai as testemunhas que juraram que não sabem de nada têm que trazer o sacrifício de Shvuat Edut. Então, para a gente, uma prova daqui que existe essa lei de Shvuat Edut também se o julgamento é sobre uma multa. O Dami Piatzmot Patur. Continua a Breta que se Shimon vai antes para o tribunal e confessa, ele se isenta de pagar a multa. Modebeknas Patur. Então, uma prova para a gente daqui que existe Shvuat Edut sobre um testemunho de uma multa. Mas que não tem prova, Amani Rabiazá Berabi Shimoni, de Amari Avô Edim Viaído. Podemos dizer que essa breta vai como Rabiazá Berabi Shimoni, como a Coreia explicou antes, conforme Rabiazá Berabi Shimoni, com certeza existe a lei de Shvuat Edut sobre um julgamento de uma multa. Toda a questão antes era conforme a opinião de Rahamim, então não tem prova. Pergunta: Ei Masei, olha só a sequência da breta, não parece como Rabiazá Berabi Shimoni? Rodame Atzmo Patur, Atanera Banan. A breta fala que se Shimon, depois que foi Motzi Shembra, ele vai para o tribunal e confessa, ele se isenta de pagar a multa. Isso é como o Hachamim. Como a gente mencionou antes, conforme Rabi Elazar Berabi Shimon, ele não se isenta de forma definitiva. Ele confessou que fez isso de errado e não tem que pagar a multa. Mas se vem duas testemunhas e obrigam ele, testemunham contra ele que ele foi Motzi Shembra, ele sim volta a se obrigar a pagar a multa. Então parece que essa breta vai como o Hachamim, que dizem que se a pessoa confessa que fez isso de errado, ele se isenta da multa, e mesmo que venham testemunhas depois, ele não volta a se obrigar. Responde Makula Rabi Elazar Berabi Shimon e Beachi Kamar. Responde que a breta vai como Rabi Elazar Berabi Shimon, de começo ao fim, isso que a breta veio dizer. Lo mashkachat laudami piatzmo de patura leicha delica idim clave udame atzmo. Ou seja, o caso é que as testemunhas juraram que não sabem de nada. Então fala a breta, se as testemunhas realmente não vêm para o tribunal testemunhar, e Shimon confessa que ele foi Motzi Shemra, ele se isenta de pagar a multa. Enquanto as testemunhas não vieram. Mas se as testemunhas resolvem vir, ele tem que pagar a multa. Essa é a opinião de Rabi Elazar Berabi Shimon. Então não tem prova para a questão da multa. Aparentemente a lei é que não existe Shvuat Edut se o julgamento é sobre uma multa. É uma dívida fraca, uma vez que a pessoa pode se confessar e se isentar de pagar, não tem o peso de uma dívida normal, uma mona. E não existe Shvuat Edut nesse caso, não se traz sacrifício de Shvuat Edut. Começamos a Mishnah. Mas Biani Alechem, Lota Vovetaido Shani Kohen. Fulano vai para duas testemunhas e chama eles para dizerem que ele é Kohen no tribunal. Shani Levi, ou que ele é Levi. Algo que não tem a ver com cobrança de dinheiro. Shani Ben Grusha, Shani Ben Halutza. Ele diz para as testemunhas irem para o tribunal, confirmarem que ele é um Kohen válido. Que a mãe dele não era proibida para o pai, não era uma mulher divorciada, nem uma mulher que passou pela Halitza. Sheishploni Kohen, Sheishploni Levi. Se Reuven para as duas testemunhas e chama eles para testemunharem que Shimon é um Kohen, ou que Shimon é um Levi. Shelo ben Grusha, Shelo ben Halutza, ou que aquele Kohen é um Kohen válido. A mulher, a mãe dele não era proibida para o pai, não era divorciada, nem passou pela Halitza. São testemunhas que não têm nada a ver com uma cobrança de dinheiro, então não existe Shvuat Edut. Se as testemunhas juram em falso, não trazem o sacrifício de Shvuat Edut. Shanas Ishploni Edbito, Upita Edbito. Ou se Reuven chama as testemunhas e diz que Shimon, ele violentou a filha de Levi. Ou que ele incitou a filha de Levi e fez a relação com ela. Então nesse caso, quem veio falar para as testemunhas foi Reuven, não Levi que vem cobrar o dinheiro de Shimon. Ou se Reuven fala que o filho dele machucou ele, então o filho tem pena de morte. Ou que fulano machucou Reuven no Shabbat, ou que queimou algo de Reuven no Shabbat, fulano tem pena de morte e não tem que pagar nada. Nesses casos, as testemunhas que juraram que não sabem de nada não trazem o sacrifício de Shvuat Edut. Fala como era, Tama de Ishploni Kohen de Ishploni Levi. O caso Chiar mă vreau să menționa agora o caso que eu venho para testemunhar, se disse, venho testemunhar que Shimon é Cohen ou que Shimon é Levi. As testemunhas juraram que não sabem de nada, não é Shvuata Edut, porque se não tem nada a ver com dinheiro. Como a ama nele ploni, beat ploni, chayavim. Parece que se eu venho para testemunhar e diz que Shimon merece cobrar dinheiro de Levi, parece que isso é sem Shvuata Edut. Então, Haktane Seiva pergunta ela a sua sequência. A Mishnah na frente, Atshe Ishmeu Mipiatovem. Se Shimon vem cobrar dinheiro de Levi e chama as testemunhas, aí existe Shvuata Edut, se as testemunhas juram. Não no caso que Reuven vem chamar as testemunhas para que Shimon cobra de Levi. E parece a Mishnah que sim, existe Shvuata Edut nesse caso. A Marashman explica a Shmeu que não. Beba Bearsha. O caso da Mishnah é que Shimon deu uma autorização a Reuven para que Reuven cobre de Levi essa dívida. Em nome de Shimon. Então, Reuven chamando as testemunhas é como se Shimon estivesse chamando, porque Reuven tem a autorização de ir para o julgamento contra Levi e depois dar o dinheiro a Shimon. Esse é o caso. Se é simplesmente um estranho a Shimon que vem chamar as testemunhas por Shimon, não existe voto aí nesse caso. Pergunta é: Amri Nardai Lokat Vinan Urchetam Betalter. Os sábios de Nardia falaram que Shimon não pode escrever um documento, essas mesmas não podem assinar esse documento de autorização a Reuven, porque Reuven cobra de Levi em nome de Shimon. Então, como podemos dizer que a Mishnah se trata de um caso proibido? Mahane Milecha de Kafre. Explica aqui, Agmará, que não. Isso é só se Levi diz que não deve nada a Shimon. Aí as testemunhas não podem assinar um documento de autorização entre Shimon e Reuven. Porque se as testemunhas vão assinar, confirmando que Reuven tem a autorização de cobrar essa dívida, pode parecer um testemunho falso. Porque as testemunhas estão apoiando aparentemente Shimon, que tem direito de cobrar, então ele dá autorização a Reuven, mas ao mesmo tempo Levi diz que não deve nada. Nesse caso, as testemunhas não devem assinar, não podem preparar um documento desses. Avalou Kavre Katvina, porém se Levi não está negando a dívida, Shimon pode escrever esse documento a Reuven. Então, o caso da Mishnah é que Shimon escreveu esse documento de autorização a Reuven, as testemunhas assinaram, no momento que Levi não estava negando nada. Reuven agora tem a autorização de cobrar de Levi. Depois Levi diz que não deve nada. Aí Reuven foi chamar as testemunhas e juraram que não sabem de nada, Shvuata Edut, e trazem um sacrifício. Está dando pela breta. Minai Shena Katuv Medaber Ela Betviat Mamon. De onde se vê da Torá que só existe Shvuata Edut se o julgamento é de uma cobrança de dinheiro? Abelezer Omer fala, Abelezer, Neymar Kan Oin, Venemar Lealan Oin, Neymar Lealan Eno Medaber El Betviat Mamon, Avkan Eno Medaber El Betviat Mamon. A Torá fala várias vezes a palavra O no trecho de Shvuata Edut e também no trecho de Shvuata Picado no juramento sobre um depósito. Então temos Magzerah Shavah, associamos os dois trechos. Assim como no caso do depósito, só existe esse juramento se a pessoa está tomando conta de algo que tem um valor monetário, uma cobrança de dinheiro, aí existe um juramento sobre esse depósito. Assim também, no caso de Shvuata Edut, só existe um juramento sobre o testemunho, se o julgamento tem a ver com a cobrança de dinheiro. Pergunta, o Inderotziach Yuchichu, Shenuinu Medabrim Shobit Viad Mamon. A Torá também fala várias vezes a palavra O, no caso de um assassinato, lá não tem nada a ver com cobrança de dinheiro, e também tem lá o in, então por que não associar Shvuata Edut com o caso do assassinato? Mandarim o in sheish emem shvuah, meu in sheish emem shvuah. Velho rico o in derotzeach sheish emem shvuah. Como é que não? É melhor associar Shvuata Edut com Shvuata Picador, porque são dois trechos de juramentos. O caso do assassino não tem nada a ver com juramento. O in de sotai o rico. Por que a gente não associa Shvuata Edut com o caso da sotá? Shenoim veish emem shvuah. O Medabrim Shelo Betviat Mamon. A Sotá é suspeita de trair o marido. Ela ficou sozinha com um suspeito. Tem que ser levada para o Betamigdash para beber a água da verificação. Lá, o Kohen faz um juramento por ela. Ela responde amém depois desse juramento. Então, tem um juramento lá. E a Torá também fala o In, um trecho da Sotá. E ela não tem nada a ver com cobrança de dinheiro. Então, podemos dizer que é a mesma coisa. No caso de Shvuata Edut, por que não associar Shvuata Edut com o as palavras O ou In de Sotá? Responde a Medanin O In Sheshimayim Shvá Venimayim Kohen. Meu In Sheshimayim Shvá Venimayim Kohen. ואני הוכיח רואין דרוצח שאין עם שבועה, ואני הוכיח רואין דסותה שאף על פי שיש עם שבועה, יש עם כהן. Resposta. Vamos associar o juramento do testemunho com o juramento do depósito, porque são mais parecidos. Se trata de juramento, e não precisamos de Kohen para nada. No caso do assassinato, não tem nada a ver com juramento. No caso da Sotá, tem juramento lá, mas depende do Kohen. O Kohen tem que fazer juramento pela Sotá, ela tem que aceitar o juramento. Não é como o juramento do testemunho, ou do depósito, que a própria pessoa jura. Rebequia falou uma outra fonte para essa lei que Shvat Edut só existe no caso de uma cobrança de dinheiro. Vem aqui, Sham Leachat Meel, o pastor diz com relação a Shvat Edut, que o testemunho jurou em falso, e tem a culpa para alguns casos. Ou seja, Yeshmele Sheu Hayav, Yeshmele Sheu Patur. Tem situações que existe Shvat Edut e tem que ter os sacrifícios, tem situações que não. Hakezet Vol Mamon Hayav, Levarachir Patur. Se o julgamento tem a ver com cobrança de dinheiro, como Shvata Picador, então existe Shvata Edut. Com relação a outro julgamento, não existe Shvata Edut. Ariosegli Omer, fala Ariosegli, Areu Omer Behu Et Ora Oyada. A pessoa é uma testemunha, ou que ele viu, ou que ele sabe. Ou seja, Beduda Mitkayemet Bereya Beloyedia Beidia Beloreya. Akatuv Medabe. Fala Ariosegli, o que o pastor veio dizer, a pessoa é uma testemunha, só que ele viu algo e ele também sabe. Ora, ou que ele viu algo, mas não entendeu o que viu. Ou ele sabe de algo, mas não viu nada. Ou seja, Reabeloi Diakis. Qual é esse caso que a pessoa, a testemunha, viu, mas não sabe? Mane maniti lechabifne ploni o ploni. E avô ploni ploni veido. O caso é que Reuven chegou para Shimon e disse: Shimon, eu te emprestei dinheiro na presença de duas testemunhas. E Shimon diz que vem as testemunhas e testemunha. As testemunhas viram Reuven dando dinheiro a Shimon, mas não sabiam que era um empréstimo. Podia ser um presente. Então as testemunhas viram sem saber. E Shimon diz que as testemunhas venham testemunhar e eu vou te pagar. Se eles vêm testemunhar que eu recebi o dinheiro de você, eu vou te pagar. Nesse caso, as testemunhas têm o poder de testemunhar sem saber. Testemunha que eles viram a entrega do dinheiro e Shimon diz que vai pagar. Essa é a situação de Ra'a. Zuireia beloyedia. Edia beloreia. Qual é o caso de Oyadá? Que as testemunhas sabem sem ter visto. Que é Itzemaneu ditali bifne ploni ploni. E avô ploni ploni veido. O caso é que Reuven fala para Shimon: você confessou que me deve dinheiro na presença de duas testemunhas. Shimon fala que as duas testemunhas venham e eu vou te pagar. Nesse caso, as testemunhas sabem que Shimon deve, mas não viram o empréstimo. Então, Zui e Diabelo Oreia. Fala de Deus, esse é o caso de O e Adá. Saber sem ver. Fala de Deus, que se a Torá menciona O Ed, O Oral e Adá, é para dizer que Shvata Edut só existe no caso de uma cobrança de dinheiro. Somente no caso de uma entrega de dinheiro existem essas duas situações que a gente mencionou antes. Esse passou com O Ed, Oral e Adá. Se trata de Shvata Edut. Abishimono vai falar Abishimono outra vez. Riev Kado Riev Picadon. A Torá diz que a pessoa que fez Shvata Edu tem que trazer o sacrifício, jurou em falso. Shvata Picadon também. Male Alan no Medaber Labitviad Mamon. Afkan no Medaber Labitviad Mamon. Assim como Shvata Picadon, se trata de um depósito que tem um valor monetário, se trata de uma cobrança, aqui também Shvata Edu só existe se o julgamento tem a ver com a cobrança de dinheiro. Veot Kalachomer, fala Bishimon, temos uma dedução. Ma Picadon Shasab Onashim Kaanashim, Krovim Kerechokim, Psulim Kiksherim. וחייב על כל אחד ואחד בפני בדין, ושום בפני בדין, אינו חייב, אינו מדבר בתביעת ממון, נוקד שבועת הפיקדון, התורה פוי בין אברנג'נצ'י. ראובן דפוזיטו ג'ינרו כמפור כיסג'ה, אומן ומולר, אום פרנצ'ה ונום פרנצ'ה, פסו אונסטה ודזונסטה, פוג'ת הסמויה ונום פוג'ת הסמויה. Não faz a mínima diferença. Se a pessoa que estava cuidando do dinheiro de Reuven jurou que não recebeu nada de Reuven, tanto no tribunal, fora do tribunal, ele tem que fazer o sacrifício por Shvata Picador. A Torá foi bem abrangente nesse caso de Shvata Picador. Mesmo assim, só existe se esse depósito tem um valor monetário. A cobrança de Reuven é uma cobrança de dinheiro. Edu, Tiloa, Saba, Nashim, Ka, Nashim, Kurovim, Kerechokim, Psulim, Kekshirim, ולא חייב אלא אחת בפני בית דין, אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. נוקד שבועת העדות, התורה פה בימה איזה ספציפיקה. A pessoa que jurou tem que ser uma testemunha válida. Um homem, não parente do réu, que poderia testemunhar uma pessoa honesta. A Torá foi bem específica. Limitou bem mais a situação possível de Shvuat Aedut. Então, se no caso de Shvuat aplicando que a Torá fala de forma mais genérica, abrangendo vários casos, mesmo assim só existe no caso de uma cobrança de dinheiro, assim também Shvuat Aedut, que a Torá limitou, mas só existe no caso que o julgamento tem a ver com a cobrança de dinheiro. Pergunta agora para Rabi Shimon. Mame pikadon shekel asab mushba ke nishba. O mezit ke shogek. Tomar beedut shekel asab nishba mushba ke nishba. O mezit ke shogek. Em dois aspectos, a Torá generalizou mais no caso de Shvuat Aedut do que Shvuat Pikadon. A testemunha que jurou ou aceitou o juramento que outra pessoa fez, dá no mesmo. No caso de Shvuat Pikadon, não. E no caso de Shvuat Aedut, a testemunha que jurou Bemezid ou Beshogek, sabendo da proibição ou não, tem que trazer o sacrifício. No caso de Shvuat Pikadon, somente se ele jurou sem saber da proibição e traz o sacrifício. Então, podemos dizer assim também, a Torá generalizou no caso de Shvuat Aedut, que existe tanto se o julgamento se refere a outra coisa, pena de morte, não só cobrança de dinheiro. Então, como foi contra o raciocínio de Rabi Shimon. Para Rabi Shimon, temos uma terretá, terretá, lexerá shavá. Temos uma lexerá shavá para a terretá, de Shvuat Pikadon e Shvuat Aedut. Nemar kan terretá, venemar alan terretá, mal elan enome daber rabi tviat mamon, af kan enome daber rabi tviat mamon. Assim como no caso do geramento do depósito, se trata de cobrança de dinheiro, assim também, no caso de Shvuat Aedut, se trata de um julgamento que tem a cobrança de dinheiro envolvida. Isso eu falo aqui, Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, Agmará vai analisar as opiniões que a gente mencionou agora, de onde se sabe que Shvuat Aedut só existe se se trata de um julgamento monetário. Não sei se com muito mais amém, meus amores. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.